e o assunto agora é sério. Eu chamo a atenção da população beltronense, chamo a atenção também das autoridades municipais. Eu sei que o pessoal da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Saúde está nos ouvindo neste momento. Quero deixar claro que a qualquer momento, se quiserem vir aqui na emissora, se quiserem se pronunciar, se quiserem responder a qualquer uma das dos pontos que será levantado nesta entrevista a seguir, o espaço será concedido integralmente à Secretaria de Saúde, ao prefeito Cantelmo Neto, porque são acusações, são situações que merecem principalmente a atenção das nossas autoridades, porque diz respeito à saúde pública dos munícipes de Francisco Beltrão, das pessoas que se utilizam do pronto atendimento 24 horas. Também quero deixar claro que podem haver as manifestações através do painel da onda, é à vontade, como sempre foi aqui na emissora, mas em especial nesta entrevista nós não vamos emitir nenhuma opinião, nenhum comentário do nosso ouvinte, até porque são situações, são casos que estão todos eles relatados aqui. Eu tenho em mãos esse dossiê, esse relatório, como está sendo chamado, de inspeção no pronto atendimento 24 horas, e todas as irregularidades que estão sendo apontadas aqui neste relatório têm uma assinatura e protocolo de todos os atendimentos. Então, não é nada inventado, não é um factoide, são situações que realmente acontecem ou aconteceram no pronto atendimento 24 horas que estão aqui neste relatório à disposição do Ministério Público, da Câmara Municipal de Vereadores e principalmente da Secretaria de Saúde de Francisco Beltrão, que é a principal responsável por melhorar todos esses pontos que estão aqui sendo apresentados. Então, quero deixar claro mais uma vez que o espaço para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura Municipal, em especial a secretária Rose ou o prefeito Cantelmo Neto, quem quer que seja, o espaço está aberto para responder a qualquer um dos questionamentos que forem feitos aqui nesta entrevista. Eu começo aqui falando sobre a carta que ontem nós até comentamos no programa, que está sendo aí difundida através de WhatsApp, Facebook e tudo mais. E a carta diz assim, o início dela diz assim: assim inicio meu desabafo e me despeço da coordenação do pronto atendimento 24 horas. Simples e sincero com a célebre frase do Abraham Lincoln: se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele o poder. Está aqui conosco Juliana Andrade, que foi por 9 meses responsável pelo pronto atendimento 24 horas e que concordou em falar conosco para apresentar os problemas, para que a população saiba o que realmente está acontecendo. Primeiro, Juliana, quero agradecer a sua disponibilidade em vir aqui à Onda Sul e falar sobre essa situação. Bom dia.
Bom dia, Everton. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Sul. Eu gostaria também de agradecer este espaço, agradecer a oportunidade de levar a toda a população, levar ao conhecimento da população tudo aquilo que acontece nos bastidores da saúde de Francisco Beltrão. Coisas que os usuários do atendimento da saúde pública, eles não chegam a ter conhecimento, porque são fatos e situações que estão nos bastidores mesmo, né? Que são somente os funcionários, os trabalhadores da saúde que conseguem detectar e vivenciam tremendas situações de grande descaso da administração municipal. Gostaria de deixar claro, de registrar aqui, diante de toda a população que nos ouve neste momento, que a minha atitude de denunciar as irregularidades e não conformidades encontradas no pronto atendimento 24 horas, elas são uma questão de ética. Eu vejo como questão de ética e de responsabilidade. E falam tudo, fala mais alto, isso tudo fala muito mais alto do que qualquer outra situação, né? Afinal de contas, eu sou de Francisco Beltrão, nasci aqui, minha família é daqui, cresci nesta cidade e tenho também uma grande parcela na participação desta administração que aí está.
É exatamente sobre esse ponto que eu quero tocar, Juliana. Primeiro, a gente quer apresentar para o nosso ouvinte quem é a Juliana Andrade, porque você teve uma participação direta, né? Importante na eleição do prefeito Cantelmo Neto. Você literalmente fez campanha política a favor do atual prefeito. Então você é uma companheira de partido, enfim, de pensamentos, e por isso você foi nomeada como um cargo de confiança. É isso?
Exatamente. Não só eu, como muitos companheiros, né, protagonizamos esta esta eleição, trabalhamos, corremos juntos, demos a nossa cara para bater, defendemos porque acreditamos numa mudança para melhor, né? Mesmo porque o momento em que vivíamos naquela época era um momento de desgaste da administração passada, né? A gente já vinha com 12 anos do mesmo grupo na administração pública, então achávamos que naquele momento era necessário a mudança, né? Confiamos e acreditamos, ignoramos muitas vezes, Everton, informações que vinham, porque período de campanha você sabe como é que funciona, tudo que é de defeitos surgem, né, das pessoas. Então, assim, mesmo assim, confiando na capacidade, confiando na hombridade do prefeito Cantelmo Neto, foi que apoiamos e assim o fizemos prefeito de Francisco Beltrão.
Claro, a população optou por essa situação e da forma mais democrática possível, que foi através do voto. Você foi colocada nesse cargo de responsável pelo pronto atendimento 24 horas, por ser uma conhecedora desse trabalho, por ser um cargo técnico ou por apenas ser um cargo mesmo de confiança?
Na verdade, assim, a minha área de formação é a educação, né? Eu tenho uma caminhada já de quase 20 anos na educação, comecei bastante nova na educação, e este convite que eu recebi do prefeito e da secretária de saúde, a senhora Rosemary Guarda, foi um convite que eu recebi numa ocasião em que estávamos numa reunião política. E eles, nesse momento, me abordaram e me fizeram o convite. Foi para mim um desafio, porque a saúde para mim era algo desconhecido, né? Eu conhecia e tinha a visão do 24 horas, a mesma que grande parte da maioria dos usuários do SUS tem, que é aquela visão até a recepção, no máximo até um consultório médico. Então, assim, não sabia o que se passava lá dentro. E quando assumi esta função, assumi porque ela não chega a ser uma função técnica. Eu não tenho, o meu trabalho não é com a enfermagem, não é diretamente ligado à saúde, mas sim é um trabalho administrativo que eu realizei lá, né? Então, assim, trabalhar com o administrativo não deixa de ser também um trabalho com relacionamento com pessoas, né? E isso é uma coisa que basta ter educação, bom senso, que todo mundo faz, né?
Sobre relacionamento, como era o seu relacionamento até você assumir esta função com a secretária Rose, com o prefeito Cantelmo Neto?
Nós sempre tivemos uma relação de companheirismo político, né? Trilhamos os mesmos caminhos em busca do mesmo objetivo, que era eleger Cantelmo Neto, né? Foi um trabalho de equipe, um trabalho de união, não só meu, mas de muitos companheiros que já abandonaram o barco muito antes do que eu, né? Até acho assim, achei muito bonita uma frase que li outro dia no Facebook de um companheiraço nosso do Rio Tuna, se me permite, vou citar o nome dele, porque não foi segredo, do senhor Roberto Santini, né? Ele postou assim, que ele não queria ser o primeiro, mas também não queria ser o último. E naquele momento eu percebi que ele estava certo. Por que não ser o primeiro? Porque nós acreditamos. Então nós tínhamos a obrigação de apoiar e de mostrar para a população, deixar a administração começar a desenvolver o seu trabalho para mostrar a que veio, né? Mas com o decorrer do tempo, veja, Everton, nós estamos já no terceiro ano da administração e percebemos que a coisa está, não tem muitas coisas que ainda não estão fluindo, e não são coisas supérfluas, são coisas de extrema importância. Quando a gente fala de saúde, a saúde pública, ela é a menina dos olhos da administração, ou deveria ser. E nós temos assim um quadro hoje de abandono, um quadro de descaso. Falo diretamente porque estive presente 9 meses na coordenação do 24 horas, estive tentando um acesso e um contato com o prefeito, com a administração municipal, com a secretária de saúde, que muitas vezes com o prefeito, aliás, eu só tive contato no dia em que eu assumi, que eu tomei posse deste cargo, e depois somente por fotos nos jornais, né?
Antes de a gente levantar ponto a ponto, gostaria que você falasse como é o seu relacionamento hoje com a secretária Rose e com o prefeito Neto.
O meu relacionamento com a secretária Rose, sempre procurei ter o respeito, né, seguir as hierarquias. Sou funcionária pública há muitos anos, então não precisou ninguém me dizer qual era o lugar de cada um dentro da administração, né? Mas, na verdade, é quase que impossível ter um relacionamento, estabelecer um diálogo com a secretária de saúde. Não estou aqui para denegrir a imagem dela, nem mesmo do prefeito, nem da administração, mas, assim, a gente percebe assim, que muitas coisas em Beltrão, o município que é o município referência no sudoeste do Paraná, muitas coisas vêm se perdendo. E eu atribuo isso, Everton, à falta de relacionamento da secretária Rose, até mesmo do prefeito, com a sociedade. Nós elegemos um prefeito que foi às ruas, que bateu de porta em porta, juntamente com nossos companheiros, e hoje nós não temos mais acesso a esse prefeito. Acredito que até mesmo a própria secretária dele, que está lá, ao lado da sala dele, anotando os recados, cuidando da sua agenda, acho que até mesmo ela passa dias sem conseguir encontrá-lo, porque a dificuldade é muito grande. Então, assim, nós queríamos, e eu me sinto no direito de falar isso, porque fui companheira, trabalhamos juntos, e não é, isso acho que não é ofensa, espero que eles não se sintam desrespeitados ou afrontados com isso, porque eu acho que a verdade deve ser dita, né? Eu não concordo com pessoas que querem, que chegam no poder e da noite para o dia passam a se achar celebridades, e não são.
Muito bem, Juliana. Agora vamos sim diretamente ao pronto atendimento 24 horas lá na Cidade Norte, que é o principal e talvez o único, né, atendimento à população de Francisco Beltrão, a micro-região, né, porque atende outros municípios também da região, ou exclusivamente a Beltrão?
Exclusivamente Beltrão. Exclusivamente mas Beltrão. Nunca nenhum paciente de outro município deixou de ser atendido.
Muito bem. Então, atende aos pacientes de Francisco Beltrão, pacientes que às vezes necessitam até de tratamentos mais específicos, e aí depois, a porta de entrada é o pronto atendimento 24 horas, depois eles são encaminhados para o Hospital São Francisco e até o Hospital Regional. O que está de errado no pronto atendimento 24 horas?
Olha, Everton, as irregularidades que tem lá, além dessa questão deste relatório assinado, feito no mês de dezembro, é bastante recente, não é coisa antiga, né?
4 de dezembro de 2014.
Exatamente. Este relatório, ele apresenta, um dossiê, vamos dizer assim, com fotos, com provas, que vai desde a deterioração da estrutura física até a questão de medicamentos vencidos, a falta de medicamentos, a falta de estrutura física, a falta de condições de trabalho para aqueles funcionários que estão lá fazendo o trabalho do 24 horas acontecer na raça. Na raça. Porque o tempo em que estive lá, Everton, presenciei situações assim muito importantes, situações que eu acredito que a pessoa, todo ser humano deveria passar pelo menos um dia assistindo e observando o que se faz dentro do 24 horas. Porque o 24 horas, atrás daquelas portas onde a população tem acesso, existe uma sala de emergência, existem leitos onde as pessoas são internadas até que surjam as vagas nos hospitais, né? Então ali nós vemos assim, vi coisas assim muito bonitas, né? De enfermeiras enchendo os olhos de lágrimas em cima de pessoas com bastante necessidade, pessoas com doenças sérias e que só tinham este recurso para poder recorrer, né?
De forma alguma nós estamos falando sobre os profissionais que lá trabalham, e sim sobre a estrutura que é disponibilizada para o trabalho desses profissionais. Um ponto que você até deixou marcado aqui nesse seu relatório é em relação a medicamentos vencidos. A maioria dos medicamentos lá no 24 horas são vencidos?
Não, eu não posso afirmar que a maioria são vencidos.
A população recebe o medicamento vencido?
Veja bem, Everton, quando aconteceu essa inspeção da Vigilância Sanitária no mês de dezembro, até nesse relatório fala quem foi que acompanhou esta equipe da Vigilância Sanitária. Não fui eu que acompanhei essa equipe, né? Porque esta parte aí a parte técnica, a parte que envolve medicamentos, a parte da enfermagem, quem acompanhou foi a coordenadora de enfermagem, a enfermeira Aline, né, que acompanhou e mostrou tudo aquilo que tinha. Como eu te disse, eu não entendo de medicamento, eu não sou formada, não tenho uma formação na área da saúde, mas diante de um relatório constatado por profissionais da saúde, a gente percebe, isso é prova da negligência e da omissão da administração municipal para com o pronto atendimento 24 horas, que é a unidade de saúde mais importante. E diga-se de passagem, a única que temos aqui que atende a população. No ano de 2014, o pronto atendimento 24 horas atendeu uma média de 85 mil pessoas. Isso significa dizer atendeu quase que a população inteira, né?
Exato. Tem medicamento vencido?
Tem medicamento vencido. Estão aí as fotos e as provas.
E isso foi protocolado e foi informado à secretária?
Isto foi informado, mesmo porque a vigilância sanitária é municipal, né? É um órgão também que depende, que subordinado da Secretaria de Saúde. O conhecimento que eu tenho, as informações que tenho, até ontem à noite ainda me passaram isso, é de que este relatório foi levado ao conhecimento da secretária, e porque a situação é muito séria, muito grave. E quando isso foi apresentado, houve até uma discussão em torno de interdição do pronto atendimento 24 horas, né? E pelo que me passaram, me informaram, isso não é coisa que eu vi, que posso, né? Mas eu estou passando que foi assim, a decisão dela foi de que era para desconsiderar esse relatório e que não era para jamais interditar o 24 horas.
Veja. Quando você levantou a situação para ela, apresentou a ela a situação de medicamentos vencidos, qual foi a atitude da Secretaria de Saúde? Foi de retirar esses lotes ou de continuar como está?
Na verdade, assim, as tentativas que eu tive de apresentar para a Secretaria de Saúde os problemas, as dificuldades, o caos que está instaurado dentro do 24 horas, todas as tentativas que eu tive, eu fui advertida. Fui advertida, fui tocada muitas vezes da sala dela, e porque ela alegava que eu só levava problemas para a sala dela. Então, assim, eu tentei exercer a minha função, que era apresentar, já que um cargo de confiança tem a obrigação, né, de apresentar e de mostrar aquilo que não está em conformidade. Eu não tive essa liberdade, não tive respaldo, não tive respeito para poder dizer, não, a coisa não está bem. Não fui ouvida. Em algumas tentativas que tive de entrar em contato com a secretária, fui atendida pela sua equipe, né? Uma equipe que, diga-se de passagem, escolhida a dedo, né? Pessoas que, muitas delas vieram de fora, como se Francisco Beltrão não tivesse profissionais qualificados para assumir a saúde de Francisco Beltrão. Não bastou isso, teve que trazer as companheiras de longa data, né? E muitas vezes nessas conversas com essas companheiras, desligaram o telefone na minha cara, gritaram, me xingaram. E eu acho que não é dessa forma. Foi-se o tempo do grito, né? Foi-se o tempo de bater na mesa, foi-se o tempo do coronelismo, né? Eu acho que se a pessoa ela tem vontade de aplicar uma metodologia ditadora ou escolher a forma de trabalhar, ela que monte uma empresa. Porque na administração pública as coisas não funcionam assim.
Muito bem. Vamos direto aos assuntos, então, ainda outros pontos que você levanta nesse relatório, em relação à estrutura. Como estão os equipamentos, as macas, enfim, a estrutura mínima, básica para o atendimento à população?
Estão em péssimas condições. Péssimas condições. Até o dia 25 de fevereiro, que eu fui retirada do 24 horas...
Você foi demitido ou pediu exoneração?
Na verdade, eu fui para levar situações, inclusive fui para levar este relatório para ela, para tentar resolver algumas situações, porque a gente precisa do aval e precisa desse contato com a secretaria, e simplesmente eu não consegui falar 5 palavras. Eu fui literalmente expulsa da sala dela, né? E quase que agredida, né? Então, assim, tentei levar ao conhecimento e não foi possível. Acredito que hoje, né, depois dessa entrevista, eu acho que eles vão, se eles têm realmente a preocupação em assumir aquilo que prometeram para toda a população e aproveitar esses anos que ainda restam desta administração, eu acredito que a partir de agora as coisas vão funcionar, porque não cabe mais a mim fazer nada. A minha atitude, o que estava ao meu alcance de fazer, está sendo feito e foi feito. Levei ao conhecimento da promotoria pública, tive uma conversa com o promotor Fabrício, tive uma conversa com alguns vereadores da Câmara, porque nenhum deles tinha conhecimento, com exceção do vereador Aires Tomazoni. Vereador Aires Tomazoni, chamei ele por 3 vezes no 24 horas, liguei em momentos de extremo cansaço dos funcionários. Teve uma situação, Everton, que eu cheguei uma noite no pronto atendimento 24 horas, isso acho que era mês de setembro, outubro. Eu cheguei, a gente não sabia identificar quem era doente, se eram os profissionais que lá trabalhavam ou se eram os pacientes que estavam procurando atendimento. Um clima e um ambiente extremamente insalubre, sabe? Ventiladores quebrados, ar-condicionado estragados, tudo isso a gente foi fazendo solicitações, foi fazendo pedidos, né, por escrito, memorandos que eu tenho, todos eles cópia, que também estão nas mãos do promotor, né?
Em relação aos materiais de uso, por exemplo, para atendimento à população, materiais simples, assim, do uso diário, falta no 24 horas ou tem sobrando?
Não, sobrando nunca teve, né?
Mas tem o necessário para atendimento?
Muitas vezes falta o básico. Falta o básico.
Que,
né?
Seria?
Seriam coisas assim que, se a gente falar para a população, dá a impressão, assim, as pessoas vão dizer, bah, mas isso não é tão importante. Então, assim, basta olhar um relatório da Vigilância Sanitária e ver. Papel toalha, por exemplo. Papel toalha é muito importante. Uma pessoa vai ao banheiro, lava sua mão, ela precisa secar com papel toalha. Não podemos admitir que numa unidade de saúde tenha uma toalha de pano. Não, isso não pode, né? Sabonete líquido, né? Que muitas vezes a gente mandava misturar com água para durar um tempo a mais aquele galão racionado que nos mandavam. Sacos de lixo, Everton. Uma situação assim... Fui, na última semana que eu estive no 24 Horas, eu recebi uma notificação da secretária de Meio Ambiente, a senhora Joyce, e ela, na função dela, lógico, nos advertiu da questão que não estava sendo separado o lixo hospitalar do lixo comum. Então eu fui, né, tentei responder, fui conversar com o pessoal que faz esse trabalho da limpeza, e o que as meninas me responderam, coisas que eu já sabia, né? Que faziam meses que não tinha aquele saco de lixo branco, que é o saco de lixo hospitalar. Outra situação muito grave que aconteceu, isso foi um relato uns 20 dias antes de eu sair, que uma funcionária da limpeza, ao fazer o procedimento de limpeza na sala de vacina ou na sala de sutura, se eu não me engano, ela se picou com uma agulha, sabe? Então isso é muito sério. E por que se picou? Porque luvas são de péssima qualidade, falta material, falta uniformes, falta condições, as caixas próprias, né? As caixas próprias que devem ser armazenado este lixo hospitalar, agulhas, seringas, não tem, sabe?
Se você precisasse utilizar o pronto atendimento 24 horas, ou alguém da sua família, um familiar, enfim, você ficaria preocupada com o atendimento que seria dado, com a estrutura que é apresentado para esse seu familiar?
Pela questão da estrutura, é preocupante, né? Não pela questão...
Não pelos profissionais, eu digo sim pela questão da estrutura mesmo.
Mas pela questão da estrutura, porque veja bem, Everton, o ambiente onde tem todas essas falhas que estão aí nas tuas mãos, né, que você pode ver, é um ambiente que é propício para uma infecção hospitalar, porque as pessoas acabam ficando internadas lá até que abra uma vaga no hospital, né? E detalhe, daqui a poucos dias não teremos mais um hospital para atender essas pessoas. Eu gostaria de saber qual é a ideia brilhante que vai surgir da secretária de saúde para suprir essa falta. Porque, assim, eu não quero entrar no mérito da questão do hospital regional, do Hospital São Francisco, da UPA já vou falar, do Hospital São Francisco, porque são muitas questões. Eu ouvi muitos comentários de médicos, de enfermeiros, tentando explicar a real situação do Hospital São Francisco. Pelo que a gente entende, assim, é a questão financeira mesmo, né? E até pelo que li, né, nos jornais por aí, o prefeito e a secretária fizeram um aumento do repasse para o São Francisco, né, que parece-me que não foi suficiente, por isso houve o descredenciamento do Hospital São Francisco com o SUS. Então, veja bem, mas eu não atribuo somente à questão financeira. Eu acho que a falta de comunicação, a falta de acesso, a falta de humildade, a falta de contato, de bom senso, vamos dizer assim, por parte da Secretaria de Saúde, para negociar com as entidades, acabou, não temos hospital, e daí? Foi tentado, mas e qual é a próxima ideia? Como vai ficar a população?
A UPA resolve esse problema?
Não resolve. A UPA não resolve. A UPA, é uma unidade de saúde que é uma algo muito bom para o nosso município, mas ela tem que vir a somar com o que já tem. A UPA não vai substituir, porque veja bem, essas UPAs são programa do Ministério, um programa federal, né? Então, essas UPAs, elas têm portes diferenciados, porte 1, porte 2, porte 3. Se eu não me engano, a nossa é de porte 2, né? E a UPA já está construída há mais ou menos uns 3 anos, está pronta lá no terreno, mas veja bem, ela está em cima de um terreno de um particular. Então, existem questões muito sérias em torno desta UPA que eu... Bom, eu tenho documentos em mãos que eu recebi da secretária, que era para ter paciência, que as coisas iriam acontecer, porque em outubro abriria e inauguraria a UPA. Outubro de que ano? Eu pergunto, porque do ano de 2014 não foi. Agora temos uma previsão para junho, né? Vamos aguardar. Eu acho que se começarem a mexer desde agora até junho, talvez possa ser inaugurada.
Sobre o pronto atendimento 24 horas, Juliana, você acha que ainda tem solução? Pode haver uma reforma, pode haver uma melhoria do atendimento, enfim, da estrutura disponível para a população?
Eu acredito assim, Everton, que voltando a esse assunto, mesmo com a abertura da UPA, 24 horas não pode deixar de existir, né? Então, assim, tem promessas e projetos muito bonitos para ser implantados lá nessa estrutura do 24 horas. O que elas nos justificam é que não foi reformado, não foi consertado, porque o 24 horas vai sair dali e vai ser transferido para a UPA. E que ali no 24 horas vai ser um centro de especialidades médicas. Mas veja bem, a UPA ela vai atender gravidades, né? Situações mais graves, acidentados, esfaqueados, coisas mais sérias. Não que não vá atender a outros casos de saúde, mas essas pessoas, além de atender 7 municípios, a UPA não é só para Francisco Beltrão. Então, quem vai acabar perdendo com tudo isso é a população de Francisco Beltrão. E no momento em que nós estamos, Everton, nós temos que andar para frente. Nós já fomos modelo. E hoje nós estamos regredindo. Nós temos uma administração que não está preocupada com a principal secretaria que é do município, que é a Secretaria de Saúde. O 24 horas tem conserto? Tem conserto. Basta um pouquinho de atenção, basta um pouquinho mais de interesse, né? Eu vi na semana passada, Everton, se me permite, eu vi na semana passada, li uma reportagem onde o prefeito fez uma prestação de contas que ele dizia, todo orgulhoso, otimista, isso para nós também é bom, a gente fica feliz que as contas do município estão em dia, né? E ele dizia que o município que temos hoje em caixa, 3,9 milhões, né? E que isto se deve ao modelo de administração adotado por eles, um modelo onde não falta nada, um modelo onde tudo está sendo suprido, né? E que estão cortando gastos com supérfluos e que se investe naquilo que é necessário, naquilo que é básico. Agora eu faço uma pergunta, que está ótimo, para quem que está ótimo? Onde que está ótimo? Se eu estou aqui, eu sou a prova viva, eu tenho provas documentais, como que está ótimo uma unidade de saúde que está caindo, que não tem luva, que não tem lençol, que compramos por conta? Como que está ótimo? Né? O que que é supérfluo? O que que é necessário? Será que uma reforma caríssima de um gabinete é uma coisa fundamental e importante? Será que é mais importante do que investir na saúde?
Juliana, se você estivesse no cargo de chefe, de responsável do pronto atendimento 24 horas, você denunciaria isso ao conhecimento da população, todos esses problemas que o 24 horas enfrenta?
Veja bem, Everton, eu há uns 2 meses ali, eu já estava, comentava com algumas pessoas lá de dentro que eu estava me sentindo um peixe fora d'água, né? Porque todas as tentativas que eu fazia, todas elas morriam na praia, eu não conseguia resolver os problemas e eu estava vendo que a falta de interesse era muito grande, né? A falta de interesse era muito grande. Eu talvez não tivesse coragem de pedir para sair, porque você sabe que a gente tem, todo mundo precisa trabalhar, né? Mas eu ia estar tentando constantemente, mas eu me conheço muito bem, Everton, eu não ia suportar por muito tempo, não. Eu sei que eu não estou ganhando nada com isso, mas eu estou com a minha alma leve, estou com a minha consciência tranquila, porque tudo isso que está sendo falado aqui, tudo isso que estou denunciando, eu não seria leviana de fazer acusações, de fazer apontamentos, se eu não tivesse como provar. As coisas são muito sérias. E eu sugiro o seguinte, Everton, eu acho que tem solução, sim. A minha intenção não é aqui atirar pedras no prefeito, que foi meu companheiro, né? Atirar pedras na secretária de saúde, denegrir a imagem dela, esta não é a minha intenção. A minha intenção é que as coisas se resolvam. A minha intenção é que os profissionais do pronto atendimento 24 horas tenham respeito, tenham dignidade para trabalhar. A minha intenção é que o prefeito e a secretária de saúde, eles assumam de verdade os problemas. Problemas têm que ser devem ser encarados de frente. Outra coisa, eu sugiro o seguinte, né? Com todo respeito, não quero parecer exagerar, mas eu sugiro o seguinte, que o prefeito, tanto o prefeito quanto a secretária de saúde, que eles desapeguem dos seus gabinetes, que eles saiam às ruas, que principalmente a secretária de saúde, que procure as unidades de saúde para conhecer o que é uma unidade de saúde, para conhecer quem são os funcionários que fazem acontecer a saúde no município. Tenho certeza que se ela tomar essa atitude, a coisa vai melhorar, porque ela vai se deparar com pessoas de grande qualificação, com profissionais exemplares, que conhecem de verdade o que é saúde.
Você vai apresentar todas essas denúncias para o Conselho Municipal de Saúde? Pretende fazer isso?
Se for necessário, poderei estar apresentando.
Eu disse que não vou ler nenhum dos recados, né? Eu só recebi uma mensagem dizendo, dos representantes do Conselho de Saúde, pedindo a sua presença para apresentar todas essas denúncias, para que o Conselho de Saúde Municipal possa tomar alguma atitude.
O convite está aceito, eu posso participar, sim.
Reunião hoje à tarde, então.
Tudo bem.
Só não me passaram o horário nem o local, mas já fizeram o convite para que você também participasse e apresentasse esse relatório que você me mostrou aqui, que está protocolado, que já foi inclusive também enviado para o Ministério Público, para que possa então ser também apreciado pelos membros do Conselho Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, que auxilia, né, a secretaria na resolução dos problemas, enfim, do que pretende ser feito para a saúde beltronense. Para encerrar, Juliana, eu quero agradecer a sua presença aqui na Rádio Onda Sul. E a última pergunta é, você tem algum medo a partir de agora, a partir dessa entrevista, de expor essa situação para o grande público?
Olha, Everton, medo eu não tenho, né? Quando a gente atira uma pedra, né, a gente está sempre sujeito a receber outras de volta, né? Então, assim, coragem sempre foi uma coisa, uma virtude minha, né? Sou assim. E só peço que as coisas sejam resolvidas, né? Por mim, a coisa está encerrada, eu não tenho mais o que buscar da prefeitura, as denúncias já foram feitas, eu só aguardo agora que as devidas providências sejam tomadas.
Tá certo, obrigado então pela sua disponibilidade.
Eu que agradeço, muito obrigada.